o Brasil fosse competitivo, tivesse ferrovias para escoar a sua produção, se o Brasil tivesse realmente baixa carga tributária, poderia exportar para o mundo inteiro mais e mais. E aí o tarifaço com os Estados Unidos teria um efeito muito menor. Então a verdadeira proteção, e não uma mera solucionática, seria a infraestrutura brasileira. Mas isso não é feito. Então, das medidas, a menos pior nesse momento, são essas ajudas financeiras que o governo federal oferece aos agricultores. Não está errado, mas é muito pouco. Como diria Dadá Maravilha, é uma solucionática, não é uma solução efetiva.
Falando em Dadá Maravilha, vamos falar de futebol então, né? Porque a gente está acompanhando aí a Copa do Mundo se desenrolando, final se aproximando, disputa de terceiro e quarto lugares também. E enquanto a torcida brasileira lamenta, né, mais uma decepção da seleção numa Copa do Mundo, a direção da CBF anunciou planos para o próximo ciclo. O comentário é do Vanderlei Nogueira.
A CBF divulgou o balanço do primeiro ano de gestão e detalhou o planejamento da seleção brasileira para o ciclo 2027 e 2030. Os dois grandes objetivos anunciados foram vencer a Copa América de 2028, a sede ainda não confirmada pela Conmebol, mas com forte chance de ter os 10 países sul-americanos e mais 6 da CONCACAF. E terminar, essa é uma outra intenção, objetivo, em primeiro lugar nas eliminatórias para a Copa de 2030. Esses objetivos são tão óbvios que nem precisariam ser anunciados. Soa como o mínimo que se espera de uma seleção como a seleção brasileira. Na minha opinião, a reunião serviu apenas e tão somente como demonstração de que tem apoio político das federações estaduais do que como balanço técnico. Serve para reforçar laços, blindar a gestão e justificar orçamentos e convocações. Samir Chaudhry, o presidente, foi eleito com apoio maciço dos presidentes das federações estaduais e sabe bem que quem controla as federações controla a CBF. Ancelotti está em férias no Canadá e não participou. Quem falou por ele foi o coordenador Rodrigo Caetano. No fim, o que vai valer mesmo é o que mudar de verdade nos próximos meses. Se mudar calendário, base, finanças. Mas eu creio que Samir Chaudhry sabe que traição política interna não seria novidade na história da CBF.
Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Ligada em você.
95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
95,9. Jovem Pan. Jovem Pan. A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem. ZYM 649 95,9. 24 horas no ar.
Amanhã, 6 horas e 20 minutos agora. O ministro das
Relações e de Defesa Nacional da Câmara, o chanceler, havia sido convocado para prestar esclarecimentos sobre declarações de uma eventual ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro, após a classificação das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Segundo o Itamaraty, a ausência ocorreu porque, no mesmo horário, Mauro Vieira participava de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a resposta do governo à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A convocação do ministro foi proposta pelo deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo. O parlamentar também é autor do requerimento que cobrou esclarecimentos do Itamaraty sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Para ele, a resposta enviada pelo Ministério foi frágil e insuficiente. Durante a sessão, o presidente da comissão, deputado Marcel Van Hatten, classificou a justificativa apresentada pelo Itamaraty como evasiva e lacônica e afirmou que a convocação do ministro continua de pé.
Pergunto, senhoras e senhores, é esse o padrão de consideração, respeito e liturgia que o ministro das Relações Exteriores trata esta comissão, o parlamento e, por extensão, a nação brasileira? Surge, portanto, uma questão crucial. O ministro está realmente informado sobre a convocação desta comissão? Está consciente da seriedade e da importância fundamental desse instituto para o funcionamento do nosso regime democrático e do sistema de freios e contrapesos? A postura de desdém e desprezo manifestada nesta resposta configura um desrespeito institucional grave e inadmissível. É importante lembrar que a ausência injustificada de ministro convocado pela Câmara, sem justificativa plausível e legal, configura crime de responsabilidade, conforme previsto na Constituição Federal.
Com a ausência, parlamentares acionaram também a Procuradoria-Geral da República e disseram que Mauro Vieira pode ter cometido crime de responsabilidade ao deixar de comparecer a uma convocação.
Mais um assunto aqui para a gente ouvir o Túlio Nassar. Como é que você vê essa questão toda, Túlio? É para tudo isso, nem tanto o ministro se justifica bem, não se justifica bem diante dessa comissão?
Olha, Nonato, infelizmente essa situação mostra nosso nanismo diplomático internacional. Por quê? O Brasil já teve Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um dos grandes idealizadores do Tribunal Penal Internacional de Haia, cidade holandesa. Inclusive, era chamado de Águia de Haia, nosso querido Rui Barbosa. Tivemos Oswaldo Aranha, que idealizou nada mais, nada menos do que a Assembleia Geral da criação da Organização das Nações Unidas. Naquele momento, conseguiu um consenso internacional, salvo algumas exceções, para a criação de dois estados, Israel e Palestina. O presidente daquela Assembleia era um diplomata brasileiro. Hoje, nós vivemos tempos sombrios, nós vivemos uma diplomacia que muitas vezes flerta com regimes autoritários como o Irã, como Rússia e tantos outros, e deixa de lado a oportunidades de fazer boa política internacional, por exemplo, no combate ao crime organizado. Né? Essa classificação norte-americana do PCC como grupo terrorista deveria ser aceita pelo governo brasileiro em forma de parcerias, de ampliação do combate ao narcotráfico barra terrorismo internacional, tal como fez a Colômbia na década de 90 com os Estados Unidos e conseguiu eliminar aquele terrível traficante Pablo Escobar. Mas o Brasil perde essas oportunidades, o Brasil prefere questionar essa classificação norte-americana em vez de aliar, de conjugar esforços. E, portanto, nesse momento, o Mauro Vieira evidentemente não iria participar dessa comissão porque não tem muito o que falar. O que ele vai explicar? Por que que o Brasil não aceita essa classificação? Porque os Estados Unidos vão invadir o Brasil? Será que alguém acredita nessa hipótese, nessa teoria? Evidente, óbvio, ululante, que falta muita diplomacia internacional. E onde falta conteúdo, não tem muita defesa.
Outra preocupação do ministro da Fazenda é com a política interna. Dário Durigan pediu para que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, adie a promulgação da PEC, que cria regras especiais de aposentadoria para os agentes de saúde. De Brasília, quem tem a informação é a Beatriz Souza.
Após a aprovação da PEC, que cria regras diferenciadas para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, procurou o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para demonstrar a preocupação da equipe econômica com os efeitos fiscais da proposta. Segundo Durigan, o impacto não se limita às contas da União, mas também alcança estados e municípios. Pelas estimativas da Fazenda, o custo total da medida pode chegar a R$ 27 bilhões de reais. Como a proposta de emenda à Constituição já concluiu toda a tramitação no Congresso Nacional, ela não passa pela sanção e assim não pode ser vetada pelo presidente da República. O próximo passo é a promulgação pelo presidente do Congresso. Em ano eleitoral e com forte pressão popular, a PEC foi aprovada pelo Senado por 73 votos favoráveis, apenas um contrário e uma abstenção. A base do governo também votou favorável ao texto. Segundo Durigan, Alcolumbre atendeu ao pedido da equipe econômica e deve adiar a promulgação do texto.
Eu já tenho recebido preocupação de municípios em especial, mas também de alguns estados, com o impacto fiscal federativo dessa medida e, portanto, pedi também cautela para que o presidente Alcolumbre avaliasse o melhor momento de fazer essa promulgação, até para que a gente saiba qual é o impacto, para que ele dê a oportunidade da União, dos estados e dos municípios avaliarem, calcularem os impactos para as medidas necessárias que têm que ser tomadas na sequência.
Mesmo diante desse entendimento, o Palácio do Planalto mantém a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A avaliação do governo é de que a proposta pode afrontar dispositivos da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem a indicação da fonte de custeio para a criação ou ampliação de despesas obrigatórias.
Onerando muito os governos, não só o governo federal, mas também governos de unidades federativas, sem que haja contrapartida de receitas, portanto, está em desconformidade com o planejamento orçamentário do país, não só do governo federal. O presidente Davi vai avaliar o melhor momento de promulgação, o próprio texto em si deve passar por uma reavaliação em termos de impacto antes da promulgação e a gente vai avaliar, mas é possível e provável que haja um questionamento do ponto de vista fiscal da PEC no Supremo.
Segundo interlocutores, Davi Alcolumbre ainda não definiu quando deverá convocar a sessão de promulgação. Embora sofra pressão para pautar diferentes matérias, o presidente do Congresso tem afirmado que a definição da agenda é uma prerrogativa exclusiva da presidência da Casa. Após o recesso parlamentar, Alcolumbre já convocou semanas de esforço concentrado para acelerar a análise das propostas que permanecem pendentes.
Ô, Túlio Nassa, como é que você vê essa fala do ministro Durigan à medida em que, se vai ter esse efeito dominó nas contas, como ele diz, estados e municípios também, além do cenário federal, parece que está faltando mais manifestação desses estados e municípios, porque até agora só o governo está meio que contestando essa PEC e pedindo o adiamento da entrada em vigor, não?
Pois é, Nonato. Lembra de Maquiavel que dizia que os políticos têm sempre duas versões, ou mais. Uma é aquela que passa ao público e outra é que corre nos bastidores. Evidentemente que estados e municípios não querem se manifestar nesse momento e deixam essa bomba para o governo federal fazer. Por quê? Porque politicamente é muito ruim e contra uma pauta dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que é uma pauta justa deles. Por quê? Porque o salário deles muitas vezes é complementado com abonos que não são incorporados na aposentadoria. Quando eles aposentam, eles ganham menos do que eles ganham na ativa. E isso é uma injustiça, evidentemente. O problema é que o governo federal não tem dinheiro para bancar essa correção em relação a eles. E aí o governo federal vem com o discurso da responsabilidade fiscal, que é um discurso, na verdade, que revela uma hipocrisia. Essa pauta não é uma pauta bomba, é uma pauta tira-máscara. Por quê? Porque se o governo federal já tem 60 bilhões fora da meta de gastos, fora da responsabilidade fiscal, o que representaria 2 bilhões e 700 milhões a mais? Parece que não representaria muita coisa. Então, o problema não me parece que seja efetivamente responsabilidade fiscal. E, de outro lado, a hipocrisia também está nos próprios parlamentares do PT que votaram a favor da medida. Todos os parlamentares do PT, os senadores do PT, votaram a favor, com exceção da líder do governo, a Tereza Leitão, que é uma sindicalista de origem, que se absteve, também não votou contra. Então, como é que o discurso do governo de responsabilidade fiscal pode convencer nesse momento? Por essa razão, Nonato, é preciso de critério, de coerência. Se a responsabilidade fiscal vale para os agentes de combate à endemia e agentes de saúde, deve valer para todas as demais questões do governo federal. Aliás, a responsabilidade fiscal, sim, deveria ser perseguida, mas para tudo, não só para aquilo que interessa.
Jornal da Manhã, 6 horas e 30 minutos.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Jovem Pan.
É a PIC 2 Estela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel.
Eu
e muito muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
Jornal da Manhã, 6 horas e 34 minutos. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que cria penas mais rígidas para crimes praticados contra professores e médicos no exercício da função. A Danúbia Braga participa com a gente, tem aqui mais informações a respeito desse assunto, sobre como deve funcionar essa nova norma. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, com essa aprovação, justamente pensando nos enfermeiros, nos professores, nos médicos, esse projeto de lei aumentando então as penas contra crimes tanto de difamação, homicídio, desacato, além disso lesão corporal, ameaça, incitação ao crime, entre outros delitos. Esse é um projeto do ex-deputado federal Goulart. E as principais mudanças, para a gente ter uma ideia, nesse projeto de lei que foi aprovado no Senado, são lesão corporal comum, a pena então ela passa ali de atuais 3 meses para 1 ano de detenção, 2 anos a 5 anos de reclusão. Também para lesão corporal grave, quando resulta, por exemplo, no aborto ou ainda deformidade permanente ou morte, em vez de uma pena específica, o projeto ele prevê um aumento de 1/3 a 2/3 sobre a pena prevista para o crime. Crimes contra a honra, então seja calúnia, difamação, injúria, a pena prevista passa do aumento de 1/3 quando a vítima for profissional de saúde ou de educação, e também constrangimento ilegal, ou seja, obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando a vítima for um profissional de saúde, a pena vai ser aplicada em dobro e de forma cumulativa. Apesar de ter sido aprovado então pela Câmara dos Deputados, onde tramitou o primeiro projeto de lei, foi alterado no Senado e vai voltar para a Câmara para a última análise. Então a gente vai precisar seguir de olho acompanhando. Nos últimos tempos a gente viu uma crescente, né, de profissionais da saúde, de professores passando por muitas humilhações, né, seja desacato, seja mesmo ameaça, agressão, principalmente os profissionais de saúde da área pública. Então esse projeto de lei visando esse aumento das penas de quem cometer crime contra esses profissionais. Volto com você.
Danúbia Braga, trazendo essa atualização em São Paulo, agora são 6h37 e o governo de Donald Trump confirmou a proposta de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A gente está falando desse tema desde a abertura aqui do Jornal da Manhã, primeira edição, o principal assunto de hoje, sem dúvida nenhuma. Vamos até Brasília, porque o Bruno Pinheiro participa com a gente, tem aqui outras informações a respeito da aplicação de mais esse tarifaço, com vários produtos, né, o Bruno, também entrando aí na lista de isenções. Dessa vez o café da manhã americano ficou garantido. Bom dia para você.
Exatamente, né? A expectativa era essa, o suco de laranja, a carne brasileira, inclusive também. Ótimo dia a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, quem está acordando agora já com essa informação. Confirmado então, nas últimas horas, o governo americano acabou concretizando o que já era aguardado. Audiências aconteceram nas últimas semanas, mas aparentemente não adiantou muita coisa, porque a nova taxação de uns 25% está confirmado e já entra em vigor no dia 22 de julho. Então, como disse já Roberto Nonato, a gente tem aqui pontos importantes de vários produtos que vão ficar de fora, justamente tanto o café, a carne bovina, aeronaves, a celulose ficaram de fora da lista de itens que foram taxados. Segundo o governo americano, essa medida é uma resposta ao que considera atos ilegais pelo governo brasileiro, algumas medidas que foram adotadas, citando inclusive a ferramenta do PIX, que foi elaborado, que foi criado no Banco Central, ainda no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, só para a gente relembrar que em uma outra ação que está em andamento pelos próximos 60 dias, também é estudado uma nova taxa de 12,5%. E aí nós estamos incluídos também nessa outra investigação que se cita pelo menos 60 nações. Então, há um risco de uma nova taxa. Agora, ficou claro também que essas medidas serão revistas, se caso chegarem a um entendimento, a uma negociação. declaração. Mas o que tem chamado a atenção também é justamente uma declaração do secretário Marco Rubio, que disse o seguinte: hoje o presidente Trump instituiu a impor uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras, que não haja dúvidas sobre o motivo. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros. Ele cita ainda que no último ano, Lula colocou o seu ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas seria uma espécie de condenação, de multa, realmente a ser paga nos próximos dias em relação aos 25%. Há uma reação direta, tanto por parte do Palácio do Planalto, de aliados do governo, dizendo que isso é resultado de articulações da família de Flávio Bolsonaro, mas também é importante relembrar que o governo brasileiro não sentou à mesa nas últimas duas reuniões que aconteceram nos Estados Unidos para tentar evitar essa aplicação dos 25%. Nonato.
Bruno Pinheiro, direto de Brasília, trazendo mais informações para a gente. Como o Bruno destacou, alguns produtos aí ficaram isentos, né, e que foram sensíveis para a economia americana lá no primeiro tarifaço. Carne, o suco de laranja, o café e por aí vai, amenizando um pouco a situação para o próprio governo Donald Trump, com sua população internamente também. Agora, 6 horas e 41 minutos. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente, sempre com ótimas dicas para a gente ajustar finanças pessoais da pessoa física, da pessoa jurídica também, por que não? Aliás, hoje, né, Renata, a gente vai falar com o pessoal PJ, né? Bem-vinda.
Oi, Nonato. Olá para quem nos acompanha. É isso aí, porque a vida de muitos empreendedores e prestadores de serviço envolve uma jornada dupla, às vezes tripla, a gente sabe disso, né? Então, vou trazer um exemplo. Uma fisioterapeuta. Muitas vezes é a própria profissional que administra a sua agenda, que cuida do veículo que ela usa para fazer os atendimentos, que separa ali um tempo para estudar e se atualizar. E ainda por cima, ela tem que cuidar de toda a parte administrativa e financeira. Por isso, como você bem disse, hoje eu vou trazer uma dica que pode dar mais praticidade para esses profissionais ou até mesmo para aqueles empreendedores que têm ali um funcionário cuidando dessas tarefas, mas que também se desdobra em várias funções.
Legal. Então, vamos à dica, então, Renata. Como é que as pessoas podem aí ganhar mais tempo, mas também sem descuidar, por exemplo, das obrigações financeiras da empresa, hein?
Você falou a expressão chave, né? Ganhar mais tempo, mais praticidade. A conta PicPay Empresas, que é a conta PJ do PicPay, tem uma funcionalidade para emitir boletos que você acessa lá pelo app. Por que ela é importante? Porque ela é prática, ela é intuitiva, Nonato. Essa ferramenta vai evitar o uso de outros sistemas externos de cobrança ou então aqueles processos manuais que gastam bastante tempo, né? Geram retrabalho, é uma falta de controle, atraso nos recebimentos. Então, usando o app do PicPay Empresas para emitir e programar a emissão de boletos, esse empreendedor, esse profissional consegue ter um maior controle e passa também até a cobrança e o financeiro integrados no mesmo lugar, como eu falei, praticidade.
Tá, então, com essa solução que você apresenta aqui, né, Renata, a gente passa a ter, de algum modo, para essa pessoa, uma centralização do processo financeiro, seja para o autônomo ou até mesmo para o próprio empreendedor. Isso também vai refletir, vai facilitar o chamado fluxo de caixa, né?
Sem dúvida. E além, Nonato, de centralizar, vai facilitar muito no sentido do seguinte: no mesmo app, a pessoa vai fazer e vai receber Pix. Ela vai controlar o pagamento de um fornecedor com cartão de crédito, de débito, e ainda vai emitir e controlar a cobrança de boletos. Ou seja, ela vai resolver a vida financeira da empresa ali na palma da mão, no celular.
Agora, abrir a conta PJ, já é possível emitir boletos, Renata?
Sim, sim, Nonato, você já pode emitir boletos pontuais, aqueles que estão chegando ali na hora, ou aqueles recorrentes, e aí você vai usar a funcionalidade de lembretes de cobrança para os seus clientes pagarem em dia. E até dezembro, a emissão e a liquidação de boletos estão isentas de tarifas, é uma promoção especial do PicPay Empresas, para que os empreendedores possam então emitir e cobrar os seus clientes com taxa zero. E é por isso que a gente diz que o PicPay é seu próximo banco. Para finalizar, se ficou alguma dúvida lá no site do É da Sua Conta, tem um e-mail do nosso quadro que você pode usar para tirar dúvidas e também para sugerir pautas. É só acessar picpay.com/é da sua conta.
É isso, falamos da automatização de cobranças. Renata Flores sempre com a gente aqui no É da Sua Conta. Renata, obrigado. Amanhã tem mais, hein?
Amanhã tô de volta. Tchau, Nonato.
Valeu. Agora temos 6 horas e 44 minutos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou a manifestação dentro do prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe aqui na reportagem de André Anelli.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu o prazo de 48 horas estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes e se manifestou sobre a divulgação da carta no último final de semana por Flávio Bolsonaro. De acordo com os advogados do ex-presidente, não houve por parte dele qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia sobre o uso das redes sociais para o compartilhamento da carta. Em outro trecho do ofício encaminhado ao STF, a defesa diz que a referência feita pelo senador Flávio Bolsonaro durante a leitura do documento traduz manifestação por ele proferida e não corresponde à circunstância previamente conhecida pelo peticionário, no caso, o ex-presidente. A circunstância de a carta ter sido posteriormente divulgada em redes sociais decorreu de decisão adotada sem que houvesse prévia ciência do peticionário, mais uma vez se referindo a Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, o ministro do STF justificou que o ex-presidente está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros e que a conduta de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita. Com a decisão do ministro do STF de proibir as visitas, Flávio e Jair não vão poder se ver antes da realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro. Considerando a data da decisão, a proibição vale até 11 de outubro. A pedido de Flávio Bolsonaro, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, solicitou que Moraes reveja essa decisão sob o argumento de garantir o livre exercício da profissão, se referindo ao fato de Flávio ser advogado de Jair e necessitar manter conversas para fins profissionais. O STF não se manifestou sobre esse posicionamento. De Brasília, André Anelli.
Mais uma vez, a gente ouve aqui o Túlio Nassa, que está analisando os principais temas com a gente nesta manhãzinha de quinta-feira. Bom, o Túlio, tem esse detalhe aí do Flávio ser também advogado do próprio Jair Bolsonaro e aí a proibição por parte do ministro Alexandre de Moraes. Agora, convence essa história de que o presidente não sabia, queria divulgar a carta, quer dizer, manda uma carta para você e... Será que não deu aquele alerta? Ó, mas cuidado, você vai usar isso aí para não prejudicar a minha situação aqui de prisão domiciliar e por aí vai. É convincente essa defesa, meu caro Túlio?
Olha, Nonato, na verdade tem duas camadas aí. Essa defesa, ela pode ser convincente ou não, a depender da interpretação de Alexandre de Moraes, se essa carta daria ensejo ou não ao descumprimento da lei da mordaça, da medida cautelar do silêncio imposto a Jair Bolsonaro. A carta viola ou não a divulgação que não deveria acontecer de Jair Bolsonaro em redes sociais. Se ela fosse divulgada por um veículo de imprensa, não haveria essa violação? Agora, como ela foi divulgada nas redes sociais, dá ensejo a essa violação? Veja, essa discussão toda, ela é tão estéril, ela é tão pueril, porque, na verdade, o pano de fundo é o motivo pelo qual se impõe a mordaça contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro me lembra aquele personagem, o Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas, que era um prisioneiro que tinha uma máscara de ferro acoplada à sua cara, porque ele não podia ser visto, não podia falar, porque muita gente acreditava que ele era o irmão não reconhecido de Luiz XIV. E, portanto, Luiz XIV tinha muito medo politicamente que ele falasse qualquer coisa. É isso que não faz muito sentido. Por que Jair Bolsonaro não pode falar, não pode se manifestar? Qual é a preocupação em relação a isso? Se houvesse uma violação na tornozeleira eletrônica, se houvesse a questão do porte de arma, que faz sentido, ou seja, situações que poderiam colocar em risco a prisão domiciliar, tudo bem. Agora, o silêncio não me parece muito coerente com a necessidade. Veja, nós tivemos um outro político de nome Luiz Inácio Lula da Silva, que também estava detido ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e dava entrevistas, fazia cartas, recebia personagens do PT toda semana, pautava as decisões político-eleitorais do partido e não havia problema nenhum. Então, por que nesse momento existe essa lei do silêncio? Na verdade, o que precisa ser revisto é isso. É isso que gera toda essa confusão, todo esse imbróglio, Nonato.
A nossa analista Dora Kramer avalia que a campanha de Flávio Bolsonaro entende que a eleição está ameaçada se o pré-candidato não melhorar o desempenho entre o eleitorado feminino. Acompanhe.
Em desvantagem na pesquisa, Flávio Bolsonaro começou a investir pesado na busca pelo apoio do eleitorado feminino. Esse esforço ficou muito nítido nos últimos dias em função de três movimentos. O primeiro e mais conhecido, né, porque já faz tempo que vem sendo posto em prática, é a decisão de escolher uma mulher para a vaga de vice. O nome ainda não foi, não se bateu o martelo, mas a decisão é que vai ser uma mulher. O segundo movimento é a entrada de Fernanda, que é a mulher do senador, é uma entrada de maneira constante e bastante destacada na campanha. E o terceiro movimento é feito pela coordenadora do Programa Econômico e ex-presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Mendes. Daniela Marques. Ela tem marcado presença em veículos de comunicação com dois objetivos. Tem dado várias entrevistas, inclusive. Ela tem dois objetivos com isso. Claro que é reforçar a presença feminina na campanha e tentar, ao mesmo tempo, conquistar confiança sobre qual seria o rumo da economia, no caso de Flávio Bolsonaro vencer a eleição. A tarefa, né, no caso do eleitorado feminino, é tida como muito difícil mesmo entre os aliados do senador, mas é também vista como uma tarefa essencial, porque se o candidato não melhorar a imagem junto às mulheres, maioria do eleitorado, todo mundo sabe, a eleição pode ser considerada como perdida.
Faltando 9 minutos para as 7, hora da gente olhar aqui para o cenário internacional. O Irã afirmou que atacou a infraestrutura ou uma infraestrutura militar dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. É assunto para o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que participa com a gente aqui nesta manhã, trazendo todos os detalhes a respeito dessa situação envolvendo Irã e Estados Unidos, que infelizmente permanecem em conflito após o rompimento do cessar-fogo. Pois não, Luca, quais são as informações mais recentes? Bom dia para você.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, a retaliação iraniana tem sido bastante forte em todo o Oriente Médio após a retomada dos conflitos. Os norte-americanos, que têm atacado pontos essenciais da infraestrutura iraniana, sejam as cidades portuárias, sejam também as usinas nucleares espalhadas pelo país, tiveram também regiões controladas pelos Estados Unidos, ou pelo menos administradas militarmente pelos Estados Unidos, atacadas durante a última noite, de acordo com o comunicado da própria Guarda Revolucionária Islâmica. Três países da região do Golfo e do Oriente Médio em si, como a Jordânia, foram atacados, mais precisamente o Kuwait, esse que no começo da guerra, lá em março, abril, também foi uma das regiões mais atacadas nas suas refinarias de petróleo e agora tem uma das bases norte-americanas na região também atacada durante a última madrugada. Fora o Kuwait, o Bahrein teve um depósito de combustíveis que serve aos Estados Unidos, serve aos soldados e às instalações militares norte-americanas também foram atingidas pelos mísseis e drones dos iranianos e, por fim, as bases norte-americanas na Jordânia. Esse país aí não está mais na região do Golfo, já está mais na região do Levante, né, próximo ao Mediterrâneo, mas também foi atacado pelos iranianos, o que demonstra essa retaliação, essa guerra que, de fato, é muito parecida com aquela que nós víamos no mês de março e abril com hostilidades de um lado e hostilidades do outro. O que chama a atenção é que, por hora, Israel não entrou nesse conflito e não tem atacado o Irã, pelo menos não há notícia disso acontecendo de forma oficial, e também o Irã não tem retalhado atacando Israel. Um detalhe para a gente observar, porque Israel foi um país severamente também bombardeado durante os meses, né, de março e abril, com grandes destruições em Tel Aviv, em Haifa e outras cidades. Óbvio que a dinâmica dessa guerra ela é muito rápida, tudo pode mudar de forma bastante veloz, e a gente vai ficar aqui acompanhando também as declarações, já que ambos os lados não dão sinalização de que estariam dispostos a voltar à mesa de negociação nesse momento em que a guerra se reintensifica.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca, pelas informações. São 6h54, hora da gente conferir capas dos jornais que já circulam nesta manhã pelo país. Começando pelo Estado de São Paulo, o Estadão. Está aqui a manchete principal, que aliás deve ser de todos os jornais, né? Governo Trump impõe nova taxa de 25% a produtos do Brasil. Havia expectativa de isenção para carne, café e outros itens da cesta básica, e efetivamente isso vai se confirmando, são outros produtos taxados em 25%. Outro destaque, STF analisará legalidade de bets, restrições nas capitais avançam, diz aqui o Estadão também. No esporte, uma Argentina que se recusa a perder pegará a Espanha. Foto de capa do Estadão, jogadores argentinos comemorando, inclusive com uma faixa, as Malvinas são nossas, numa referência ao conflito lá dos anos 80 entre Inglaterra e Argentina, a respeito das Ilhas Malvinas ou Falklands, o que pode até gerar uma punição para a Argentina, porque manifestações políticas são proibidas. Do Estadão, vamos aqui para o jornal Folha de São Paulo. Estados Unidos confirmam um novo tarifaço de 25% a produtos do Brasil. E a lista de exceções, incluindo café, carne, laranja e etc. Alcolumbre segura pauta bomba a pedido do governo. É mais um tema também em destaque na Folha de São Paulo de hoje. Foto de capa, claro, Messi festejando com um dos seus companheiros. Em nova virada, a Argentina bate a Inglaterra e vai à final da Copa do Mundo. E agora vamos ao jornal O Globo, esse editado no Rio de Janeiro, e os temas de hoje do Jornal no Rio. Guerra comercial e política, Estados Unidos anunciam tarifaço de 25% para produtos do Brasil, com exceções, diz aqui o Globo. O governo brasileiro diz que a sanção é marco lastimável e promete adotar a reciprocidade. Aí, carne e café estão excluídos da sobretaxa, como a gente já destacou anteriormente aqui na programação da Jovem Pan. Outro destaque do Globo, eleições. Lula melhora a avaliação do governo e amplia a vantagem sobre Flávio Bolsonaro, diz aqui o jornal O Globo. Foto de capa do Globo para hoje, Messi festejando. Com Messi, uma vitória do futebol. Argentina e Espanha, portanto, farão a final da Copa do Mundo no próximo fim de semana. São os destaques dos principais jornais do país. Você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. The History Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.
Jovem Pan 95,9.
Jovem Pan.
As sete melhores músicas da programação Jovem Pan. The 7 Best. Todo dia pra você. The 7
What's up, everybody? This is Ariana Grande. And
this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
Best. What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7 in a row.
É o top mais famoso do rádio.
The 7 Best.
Música, notícia.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo em qualquer lugar do mundo. É só acessar www.jovempansãojoão.com.br. Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sob tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Presente em São João da Boa Vista, região e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mais é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Música,
notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
We'll be right back.
Bem-vindo, seja muito bem-vindo às 7 horas e 3 minutos no A Jornal da Manhã, aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje é dia 16 de julho de 2026, um 16 que muitos pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, queriam esquecer, viu? Porque os hermanos estão nas finais. Argentina, rapaz, Argentina, quem diria, bateu a toda poderosa Inglaterra. Não, nas apostas, nas bets, a Inglaterra estava bem na frente. Vinha com dois jogadores muito bem na Copa. Começou bem no jogo, 1-0, mas aí, meu amigo, ganhou quem quis ganhar. A Inglaterra pipocou para a Argentina, essa é a verdade. Recuaram tudo, e aí o pessoal falando que a Copa tá comprada pra Argentina, cara, ontem não teve o que falar, a Argentina ganhou na bola, na raça, na vontade e com o mundo torcendo contra, porque nós tu tava torcendo pra Inglaterra, né, mas não deu, os homens foram lá e viraram a partida, mais uma virada da Argentina, com dois passes do Messi, dois gols, e daqui a pouco eu vou trazer aí um pouco da festa que foi ontem da Argentina, também os comentários de Vanderlei Nogueira, falando um pouquinho sobre essa questão. Dá um bom dia para quem está chegando por aqui, o Humberto Fernando Inácio, o Marco Luciano, a Elisa Pereira da Silva, a Valéria Caslina, a Lucimara Janizelo, já estão todos aqui. Bom dia, Mariana Marques, o Gildo Docema está por aqui, obrigado pela audiência. Quem mais está chegando aqui no... Estou vendo o pessoal que está aqui no YouTube... Pessoal que está chegando agora aqui na Jovem Pan, muito bom dia. Quem está nos assistindo pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, também obrigado aí pela audiência. É o caso do Paulinho Topov, do Udo Matiello, meu amigo, Juninho Zanetti, está sempre por aqui, Cristina Cornélio, Carlão Bruno, Dovaldo Vacaro, está lá da capital nos acompanhando, William Gomes, Tiagão do Sambiverso, obrigado aí, Tiagão. Álvaro Siqueira, Walter Luman, Carla Simeone, Benedita Camargo, bom dia, obrigado aí pela audiência e para todo mundo que está chegando, quem nos ouve pela 95.9 FM também, muito obrigado pela audiência e é isso aí. Uma pessoa só ontem escreveu aqui que seria 2-1 para a Argentina, viu? 2-1, não lembro quem, mas alguém chutou, você lembra, Brunão? Alguém acertou o placar aqui, eu não lembro quem. Giovanni Negreiros está lá na capital, dando um bom dia para São João dos Crepúsculos Maravilhosos. É isso aqui, ó. Chegou uma mensagem aqui também, ó. Bom dia, ótimo dia. Se o Brasil tivesse 10% da vontade da Argentina, seria muito bom. É o Rafael Henrique Cândido. É isso que a gente fala, né? O Brasil parece que entra em campo, aquela moleza, aquela vontade, ou aquela falta de vontade. Você vê a Argentina nesses últimos jogos, ela... acabou virando as partidas, os caras dão sangue, correm, a gente não gosta, torce contra, mas tem que reconhecer que os caras tem um time ali com o Messi como estrela, o restante de jogadores, nenhuma estrela mais além do Messi, então se eu for ver de elenco, não estaria entre os quatro melhores aí, a França tem mais, a Espanha tem mais, a Inglaterra tem mais, só que os caras no coletivo, na raça, os caras se destacam, né? Então... Foi merecido. Acho que paro na Espanha agora, porque a Espanha tem um coletivo que é difícil de ser batido, mas vai ser uma baita de uma final. Bom dia ao juiz Cacabarose, que está chegando aqui. E vai Espanha! Agora todo mundo, todos os brasileiros ligados nela aí, tá? Beto dos Santos, bom dia. Deu Argentina. A direita no comando do futebol. Não entendi o que o Beto quis dizer aqui, mas deu a Argentina aí, Beto, como a maioria não previu ontem. Todo mundo achava que dava Inglaterra. Francisco Chicão, bom dia. Obrigado aí pela audiência. Nós vamos começar trazendo algumas informações. Daqui a pouquinho a gente tem o pessoal do basquete, que tem novidades do basquete. Primeira molecada teve uma... O pessoal do Basquete Esportiva teve um baita de um resultado em Poços de Caldas, numa competição super legal. E também vamos poder falar aí do basquete adulto, algumas parcerias que estão surgindo. Daqui a pouquinho o pessoal já está aqui nos estúdios, tá bom? Eu quero começar o programa aqui destacando. Muito legal esses grupos de ciclistas que tem na cidade, porque além deles fomentarem o esporte, direto a gente fala aqui do Bikers Mogiana, do Travessia Bikers. Aliás, vai ter uma na Prata, um passeio agora que nós vamos falar em breve. Mas o Travessias faz um trabalho que eles recuperam bicicletas que estão velhas, estragadas e abandonadas e doam para crianças que não têm condição de ter bicicleta. E vem fazendo isso sistematicamente, muitas vezes na surdina, nem mostra, mas eu acompanho aqui. Essa semana mais duas crianças ganharam bicicleta, não queriam nem descer da bicicleta para tirar foto. Então eu queria destacar aqui o Travessia Bikers por esse trabalho social que realiza. Parabéns a todo o pessoal lá, o Rafael Trefilho, que eu sei que é um dos que está à frente dessa questão do projeto da bike. E aí todo mundo lá do Travessia, Tony, toda moçada, tá? Fico muito contente quando eu recebo essas fotos e vejo aí esse trabalho que esse grupo tem feito na cidade, tá bom? Vamos trazer outra matéria. Tem foto aí, Brunão? A Polícia Civil fez uma doação de 714 mantas para o Fundo Social de Solidariedade do município na última terça-feira, tá? Mantas e peças de roupas que foram arrecadadas durante a campanha do agasalho. Roupa boa, a gente doa. Bastante coisa. Olha a foto aí, o representante da... Dr. Denadai, representante da Polícia Civil, e aí tá a Eliane aí, diretora de promoção de assistência social, tá a Solange, que é a primeira-dama do município, enfim, recebendo 714 mantas e pés de roupa. Muito legal essa campanha da Polícia Civil. Isso agora vai para as mãos aí da assistência social e vai para a mão do Fundo Social de Solidariedade, vai ser enviado para famílias cadastradas, famílias que precisam, aí tem muita gente que precisa, chega nessa época de frio, olha o frio que está fazendo, imagina quem está com pouco cobertor lá em casa, ou falta esse tipo de peça, o frio dói, o frio mata, né? Então, queria destacar aqui, dar meus parabéns à Polícia Civil por uma campanha ostensiva dessa, bastante coisa, eu vi que a Elaine Lupe da Polícia Civil também está na foto, então destacar todo mundo, que outros funcionários, vi aqui também, o pessoal da assistência, enfim, tá, tem bastante gente aqui que agora esses materiais possam ir para boas mãos, tá? Para boas mãos, é o nosso desejo. Vagas no PAT, no Posto de Atendimento ao Trabalhador. Tá aqui, ó. 6 vagas para auxiliar de linha de produção, 4 vagas para motorista de caminhão e 4 vagas para técnico em ar-condicionado, tá? Essas vagas que estão em destaque, mas tem outras ocupações disponíveis, ó. Vaga para açougueiro, para assistente fiscal, para atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, PCD, borracheiro, conferente, estágio administrativo, jovem aprendiz, marceneiro, motorista de caminhão, projetista de peças e máquinas industriais, soldador, técnico de ar-condicionado, técnico em eletrônica, vendedor de acessórios e serviços de estética automotiva, vendedor externo, porta-a-porta, vidraceiro. É isso aí, tem bastante coisa. O PAT fica lá na Praça da Catedral 7, no centro de São João da Boa Vista, e funciona das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Você pode mandar e-mail para pat@saojoao.sp.gov.br ou fazer contato por telefone pelo 19987-281447. Não perde a oportunidade, você que está precisando aí voltar para o mercado de trabalho, está fora, quer mudar, corre lá, é uma oportunidade, tá bom? Então, tá aí o PAT. Tem a PIC, né? Amanhã volta aí a PIC. Deixa eu pegar aqui para eu acompanhar, para trazer o que a gente tem. Amanhã, isso aí, amanhã é show gratuito, amanhã tem Daniel, né, Turma do Pagode, de graça, tá? Os portões abrem às 19 horas, depois tem as provas ali na arena, Ransort, em 3 tambores, e o show do Daniel tá previsto para as 10 horas, e a Turma do Pagode tá previsto para meia-noite, mas esse final de semana também tem exposição agropecuária. O pessoal não gosta muito de divulgar a exposição, fica só no show, mas a exposição é a essência da IAPIC, né? Ela começou pelas exposições. Então tá aqui, ó, tá tendo exposição de mini fazenda, tá tendo exposição julgamento do gado Girolando, de 15 a 19, então começa hoje, vai até domingo. Exposição de ovinos, no caso, é ovelhas, né? Carneiro, esses tipos de animais aí. E dia 18 e 19, que é o sábado e o domingo, tem a prova de marcha de moares e equinos, já bastante tradicional na IAPIC, tem há muitos anos, E então chega aí nesse final de semana. No sábado tem Ana Castela, né? E no domingo eu não sei de cabeça. Não, Patati Patatá é de tarde, mas tem um outro show à noite. Você quer ir no Patati Patatá? Eu sei, Brunão, mas à noite tem alguma outra coisa, mas é uma dupla que eu não conheço. E não tô lembrando o nome, daqui a pouco eu trago aí. Mas a programação da EAPIC basicamente é essa. A gente traz aqui pra quem quiser se programar pra ir. Se programa com a família e programa o bolso também, porque não é barato, não. Então, escolhe um dia. Deixa eu ver aqui outras informações importantes. A polícia militar ambiental fez uma operação, rapaz, que resultou em R$85,5 mil em multas por infrações ambientais envolvendo animais em duas cidades aqui da região. Uma São José do Rio Pardo, aqui do nosso lado. Um homem foi multado em R$50 mil por maus tratos e manutenção irregular de animais silvestres, tá? A ocorrência foi registrada durante uma operação em conjunto com a Polícia